Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas especiais e hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente. A gente vai falar sobre uma startup que abriu um marketplace voltado para carnes e produtos de açougue. Eu estou aqui com o Thiago Albino, ele que é fundador dessa startup e vai contar um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa. Tiago, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Muito obrigado pelo convite, Erickson, e espero que vocês tenham uma ótima entrevista aí. Um abraço para todos que nos assistem.
Tiago, então conta para a gente um pouquinho como que surgiu, né? A gente viu que durante a quarentena, durante a pandemia, diversas empresas tiveram que vir para o mundo digital, né? Para os meios digitais. Como que foi a sua experiência, como que foi a sua história em fundar esse marketplace?
Bom, o iSog nasceu em 2017. Ele nasceu de uma maneira despretensiosa. Eu não sou do setor da carne, eu sou do setor de tecnologia. E um dia, num bate-papo mais acalorado com a minha esposa, a gente estava naquele impasse de quem deveria ir no açougue. E aí chegamos no empate e fomos os dois. E no caminho do açougue, a minha esposa falou: pô, você faz aplicativo para todo mundo, por que que você não faz um aplicativo para a gente não precisar ir mais no açougue? E essa foi uma provocação que acabou virando um piloto, né? Naquele mesmo dia eu criei uma página, coloquei lá, digite seu CEP, telefone, e-mail e a gente entrega a carne em até 1 hora e comecei a soltar em grupos de Facebook, Instagram, WhatsApp e para minha surpresa no final de semana a gente fechou com 200 inscritos. Na segunda-feira eu fui no supermercado próximo de casa, eu fotografei os produtos, eu anotei a lista de preço e eu comecei a enviar para essas pessoas que se cadastraram aqueles preços já com uma margem. No mesmo dia, eu comecei a receber pedido. Então, começava numa dinâmica de buscar no mercado, eu chegava em casa, porcionava, chamava o motoboy e entregava. Essa brincadeira, vamos dizer assim, ela cresceu rápido. Logo 2 meses depois, eu recebi um convite para ser acelerado no Google e aí começou a nossa história. O iSog, ele nasceu como B2C, né, para o consumidor final. Durante a aceleração no Google, a gente acabou optando por trabalhar no atacado, fazendo B2B. E esse ano especificamente, a gente só trabalhava em janeiro no atacado. Com a chegada do Covid e o fechamento dos estabelecimentos, a gente foi obrigado a modificar o nosso modelo de negócio. Como a gente diz no mundo das startups, a gente teve que pivotar e a gente não teve outra opção, era pivotar ou quebrar. Então, a gente, em março, lançou uma operação de delivery e está entregando carne hoje em todo o Brasil. Esse é um pouco da história do iSog.
E é interessante vocês terem optado aí, né, pelo mercado de carnes, que havia uma certa barreira psicológica, uma certa barreira, vamos dizer assim, que as pessoas não se sentiam à vontade, para pedir alimentos perecíveis. E acho que a carne tinha esse problema, porque até então as possibilidades que você tinha era envio por correio, alguma coisa assim, e havia essa barreira, sanitária, né? Mas como que funciona o trabalho de vocês, né? Como que vocês fazem esse atendimento, mesmo sabendo que, e como vocês superaram, né, essa barreira de perecíveis, principalmente carne, né, que é um produto bem delicado, aí como é que vocês foram trabalhando e superando essas barreiras?
É uma ótima pergunta. Na verdade, ainda tem muita gente que tem um certo receio porque acha que a carne vai ser enviada pelos correios. E, na verdade, não. A gente trabalha hoje com diversos tipos de logísticas, principalmente usando entrega via motoboy. Quando a gente começou essa história de delivery, enfim, acho que de uns anos para cá, mais do que nunca, as pessoas começaram a optar e migrar, né, as suas compras para o mundo online. Muito motivada pelos e-commerces e, mais recentemente, de uns anos para cá, pelos aplicativos de entrega rápida. Então, no nosso caso, no iSog, a gente trabalha com bases em todo o Brasil. Hoje, o iSog está presente em 83 cidades, são todas as capitais do país. E a gente faz um ponto de logística na cidade com açougues, com frigoríficos, com parceiros e empresas de motoboy. Então, extrapolando, na cidade de São Paulo, que é a nossa maior praça hoje, de qualquer ponto da cidade, a gente consegue fazer uma entrega via motoboy em 30 minutos. Não é tempo suficiente para a carne descongelar ou até mesmo estragar. Então, o produto ele já vai numa embalagem embalada a vácuo, com cuidado de temperatura e a entrega é super rápida.
E aí, pelo que eu vi no site de vocês, as carnes que vocês trabalham são carnes selecionadas, carnes premium, né? Como que vocês fizeram essa seleção e como que vocês estão trabalhando o posicionamento da empresa de vocês no mercado?
Então, a gente começou com os itens do dia a dia, fazendo a entrega de açougues para o consumidor final. Num primeiro momento, a gente tinha uma preocupação de fazer apenas a entrega de açougues que preparassem a embalagem a vácuo, porcionada, com um gado fresco. Depois que a gente foi aprendendo esse modelo de negócio, a gente acabou optando por trabalhar também com uma linha de congelados. Então, hoje a gente trabalha com diversos parceiros, são inúmeros frigoríficos, onde a gente recebe a mercadoria, todos os produtos eles têm CIF, e aí a gente faz o armazenamento e a distribuição. Então, a gente tem um mix entre a linha do dia a dia, que pode ser uma linha fresca ou congelada, ou uma linha premium de gados angus, raças britânicas e wagyu, que são congelados.
E aí, tem um outro termo que vocês usam lá no site de vocês que eu gostaria de entender, que é o dark açougue, né? Parece que é um sistema de franquia, se eu entendi. Como é que vocês estão trabalhando a escala, né, do negócio de vocês?
Bom ponto. Justamente por trabalhar com inúmeros parceiros em todo o Brasil, é muito difícil você conseguir uma padronização de produtos. A gente sabe na prática que muitos dias o açougueiro ele acorda meio de pá virada e quando você pede uma picanha ele acaba mandando um belo de um coxão duro. Então a gente tem enfrentado essa dificuldade por depender 100% dos açougues. Apesar que assim, a gente faz um trabalho muito forte de curadoria desses açougues, a gente realmente opta por trabalhar com aqueles que são os melhores da região, mas é muito difícil você garantir qualidade e padronização. Pensando nisso, a gente iniciou um piloto em São Paulo, que a gente chamou de Dark Açougue. O conceito de Dark ele é muito parecido com Dark Kitchens, que é muito popular na Europa, nos Estados Unidos, que é basicamente você ter uma base de manuseio dos produtos, preparação e entrega para o consumidor final. Então, eu tenho um açougue que não tem uma loja física, que trabalha 100% no delivery. Então, todos os dias a gente faz ações para converter clientes pela internet e a entrega é feita via motoboy. O conceito de Dark foi criado por nós, então a gente conseguiu criar um modelo que é escalável, que é um modelo de franquias. Hoje a gente já tem 5 unidades em São Paulo e em Jundiaí, e agora a gente já está na fila de espera com mais de 50 pessoas para começar a botar escala e, de preferência, botar isso em todas as capitais do país.
E uma tendência que a gente percebeu, né, do antigo normal para o novo normal, que não só as empresas vão ficar um pouco mais enxutas, mas os processos também vão ser mais enxutos, inclusive dentro dos restaurantes, né? Recentemente eu vi algumas churrascarias reabrindo, e até o processo de entrega da carne, que antes era um sistema, né, de ficar entregando a carne na mesa a todo momento, agora não, são em pedaços e tudo mais. Você compreende que a gente vai entrar num processo de entrega de carne como se fosse um slow food, né? A gente vê na Europa, tem esse costume do slow food, que é aquele churrasco mais tranquilo, churrasco com porções medidas. Você compreende o seu negócio como uma vertente, aí não necessariamente uma filosofia slow food, mas uma vertente que já compreende essa enxugamento dos processos?
Eu não só acredito como a gente aposta todas as fichas nisso. O slow food, ele na verdade é um movimento que faz com que as pessoas elas busquem cozinhar em casa, né? A gente tem todo um trabalho que foi feito ao longo de várias décadas, né, do fast food, mas o slow para a gente é um caminho sem volta, porque cada vez mais as pessoas buscam qualidade, as pessoas têm gostado mais de cozinhar, a culinária de maneira geral vem crescendo, né? O gosto por carnes nobres vem crescendo, então a gente acredita que é uma tendência que as pessoas comecem a cozinhar mais em casa. Primeiro, porque você vai ter uma experiência melhor, você vai ter um custo menor e, cara, nada supera, meu, fazer aquela comidinha caseira, né?
Aí eu gostaria, até a questão do desperdício, né? A gente vê que nos últimos dias, né, o Brasil foi pujante ao longo dessa quarentena e o desperdício ele não pode mais ser aceito, né? A gente vê que muitos países têm buscado a nossa carne. Como é que você encara esse movimento, né, do crescimento da carne brasileira, não só em quantidade, mas em qualidade também, a ponto de da gente ter alimentado outros países ao longo desses últimos 5 meses aí?
Pois é, o Brasil já é o segundo maior produtor de carne no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Mas o curioso disso é que os maiores frigoríficos americanos são de brasileiros. Então, assim, o Brasil, mais do que nunca, é um país abençoado por conta do seu tamanho, né, pelas terras que possui. E, querendo ou não, o brasileiro, ele gosta de carne e vem se especializando muito. Quando você pega hoje um Nelore, dependendo da região, é uma carne tão boa como uma carne Angus. Então, o mundo está enxergando o Brasil, de fato, como um celeiro, e eu acho que isso é sensacional. Você vê, vários mercados eles caíram, né, o seu rendimento, a produção durante a pandemia, e o Brasil hoje, na verdade, está tendo até uma alta, né, da arroba do boi, justamente por conta da demanda. Então, acho que nesse sentido, cada vez mais o Brasil ele vai se tornar pioneiro e vai se tornar referência de carne de qualidade.
Aí, inclusive os cortes, né? A gente tem adotado alguns cortes aqui, corte argentino, corte uruguaio, que já veio ali do Rio Grande do Sul, foi rapidamente adotado ali, né? Um ancho, tudo mais. Atualmente eu tenho visto também muitos cortes americanos que não era tão comum, né? O que que você tem percebido aí, né? A nossa preferência continua aquela picanhazinha ali ou esses cortes que vieram de fora estão ganhando o gosto popular?
Olha, a picanha, ela continua sendo a queridinha dos brasileiros, ela é imbatível e realmente a picanha que a gente come aqui, ela é a melhor do mundo. Agora, é muito curioso que cortes como ancho, né, o próprio chorizo, tomahawk, Denver, são cortes que a gente não ouvia falar e agora eles explodiram o seu consumo. As pessoas que estão conhecendo, elas estão pedindo cada vez mais. E não só esses cortes estão fazendo muito sucesso, como mesmo o gado, né? O gado Angus, Wagyu. É difícil comprar Wagyu hoje em dia aqui no Brasil porque a demanda aumentou muito. Então, acho que o brasileiro está começando a ficar realmente bem apaixonado por esse tipo de corte, né? E a gente aqui tem uma preocupação todos os dias de procurar os melhores fornecedores, as melhores opções, para que os nossos clientes eles tenham uma experiência única com a carne.
E também houve uma certa lógica evolutiva nessa procura diferenciada ali, né? Houve restaurantes que foram aprimorando, né, trazendo esses cortes, até os food trucks também trouxe um movimento de trazer uma alimentação bem diferenciada, que não era tão comum. E agora marketplace, né? Vocês aí trazendo esse pioneirismo, né? Como é que você enxerga essa evolução dos alimentos dentro desses movimentos, empreendedores? O quão importante é ter a carne aí envolvendo tantos elos da cadeia?
Pois é, acho que o movimento de food trucks ajudou muito, né, a trazer essa gourmetização da comida e os próprios eventos de churrasco, eles têm sido um sucesso, né? Uma pena que esse ano praticamente a gente não conseguiu ter os eventos, mas, sei lá, churrascada e tantos outros, eles têm feito muito sucesso. Agora, o que também tem ajudado, principalmente nas grandes cidades, vamos usar o exemplo aqui de São Paulo. A cada 10 novos prédios que são erguidos, pelo menos 6 ou 7 já têm varanda gourmet. Então, significa o quê? Que as pessoas elas estão procurando mais esse tipo de infraestrutura, né, para poder conseguir morar, e isso acaba puxando com que o consumo aumente ainda mais, né? Então, o cara, ele compra um belo de um apartamento com varanda gourmet, ele vai querer, obviamente, comprar uma carne que seja digna daquele espaço que ele criou.
Aí também um último assunto que eu quero trazer aqui é que a carne, por mais maravilhosa e gostosa que ela seja, existe uma série de polêmicas que acabam envolvendo ali as questões produtivas da carne. A gente que é aqui do site Notícias Agrícolas, a gente vê muitos ataques, muitos mitos criados em cima da produção da carne. Eu vi que o site de vocês é democrático, tem a carne de proteína animal e tem a carne de origem vegetal também. mas eu gostaria de entender como é que vocês entendem esse movimento, se vocês viram alguma dificuldade em se conectar com o cliente final por causa da escolha das carnes ou por um movimento mais vegano, vegetariano, alguma coisa do gênero. Como é que vocês estão encarando esse momento atual?
Bom, acho que de maneira geral, acho que vai desde a política ao futebol, o Brasil ele anda muito polarizado, né? Então, cada um tem a sua verdade e ninguém tem verdade nenhuma. O que a gente tem visto, obviamente, nos últimos anos é que o consumidor final ele tem procurado produtos que tenham alguma origem e procedência que tenha preocupação de preservação da natureza e tudo mais. Agora, a gente acaba aqui tentando ser democrático. Primeiro porque o nosso lema aqui é que o alimento nos une, né? Talvez as melhores experiências e lembranças que a gente vai ter na vida são normalmente em volta de uma mesa, com amigos, parentes, colegas. Então o alimento de fato ele nos une e o que a gente tem tentado fazer é juntar essas cadeias do elo. Querendo ou não, o movimento, por exemplo, de veganos ou plant-based, ele é um caminho sem volta. Não adianta tentar se debater, achar que é ruim, que vai acabar com gado. Primeiro que não vai acabar, porque a gente está falando de um planeta de 7 bilhões de pessoas. Então, não vai ter planta suficiente, como também não vai ter gado suficiente para alimentar a todos. Tem que ter um equilíbrio. Então, o que nós fazemos aqui todos os dias é tentar equilibrar. Para vocês terem uma ideia, dos 10 itens que a gente mais vende em aplicativo de entrega rápida, como, por exemplo, no iFood, 6 deles são itens veganos. Então, para nós que somos empresários, eu não posso desprezar o crescimento desse segmento, mas também quem gosta de carne não vai abrir mão de uma bela, né, picanha, uma bela peça de bovino. Então, tem que ter o equilíbrio, a gente olha os dois públicos com bastante carinho, bastante cuidado, e a gente tenta sempre entregar para o nosso consumidor as melhores opções disponíveis, seja de proteína animal ou seja de proteína vegetal.
Ah, lembrei de outro detalhe que eu achei bem interessante que vocês colocaram em prática, que é o banco, né? Vocês têm um processo de bancário desenvolvido aí em parceria. Como é que foi esse processo e qual que é a importância de ter um processo que intermedia, né, os processos financeiros aí dentro da startup?
Bom ponto. Acho que dentro do mercado de tecnologia, quem faz aplicativo, quem vende pela internet, um dos maiores custos que a gente tem é o custo de adquirência, que é a taxa ou da maquininha ou a taxa do cartão. Pensando nisso, a gente trabalhou muito forte para tentar desenvolver uma solução que a gente lançou recentemente e a gente apelidou de iSoG Bank. O iSoG ele atua no B2B, então a gente faz a venda de carnes para bares, restaurantes, lanchonetes, padarias. E o que a gente fez? A gente aproveitou que esses clientes eles têm uma grande necessidade de capital. A gente lançou, num primeiro lugar, a maquininha e opções de crédito. O mercado frigorífico, normalmente, ele dá prazos muito curtos para quem está comprando carne por conta do giro. E ainda mais agora no setor, devido à pandemia, os créditos eles estão escassos. Então, o que o iSoG faz? A gente libera uma maquininha, que é uma maquininha do iSoG, a gente entrega para o lojista e tudo que ele passa de transação nessa maquininha vira crédito para ele comprar carne com a gente e eu consigo dar 7, 14, 21, até mais de 30 dias de prazo para esse lojista pagar. Para nós, é mais uma alternativa para facilitar, né, a aquisição de novos clientes, para democratizar o crédito e fazer com que os nossos clientes tenham mais opções para efetuar os seus pagamentos.
Muito bem, Thiago. Obrigado pelas suas informações. Fico aqui no aguardo de quando chegar aqui em Campinas para aproveitar aí o iSoG. E quem quiser conhecer mais, né, o aplicativo é aberto, como é que faz para entrar em contato com vocês, né? A gente, principalmente o setor aqui da nossa pecuária, como é que faz para firmar laços com vocês aí?
Bom, só corrigindo, nós já estamos em Campinas e em mais 83 cidades. Então, quem tiver interesse pode entrar em www.isog.com. É só você digitar açog, tirar o A e colocar o I, como está escrito aqui nessa caixinha atrás de mim. E você consegue encontrar todos os produtos, tanto de varejo quanto atacado. E agora, na próxima semana, a gente vai lançar um grande clube de assinatura com a parceria de uma grande marca de cervejas. E aí a experiência vai ficar completa para quem é apaixonado por carne.
Muito bem, obrigado, Thiago Albino, fundador aí do iSog Marketplace de Carnes. Obrigado, seja sempre bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Obrigado a vocês, eu espero o próximo convite. Um abraço.
E você que nos acompanha já sabe, estamos em todas as redes sociais, então compartilhe essas informações com seus amigos, produtores, para que todos sejam os mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.